Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Que Jesus te abençoe, meu caro ouvinte. Que adentre em seu coração, em seu lar, em sua vida, onde quer que você esteja. Receba a paz de nosso Senhor Jesus. E que o seu evangelho de amor seja esse caminho a trilhar, o sentido de vida a estabelecer em nossos propósitos. Você que acompanha conosco o programa já sabe que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Jesus e a História. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: a história nada diz a respeito de Jesus. Nenhuma referência, nenhuma frase, nenhuma palavra sobre o maior vulto e a mais pulcra entidade que passou pela Terra. Aqui, meu caro ouvinte, Pedro Camargo se refere ao meio acadêmico, que não oferece relevância ou importância à vida de Jesus. E ele continua dizendo: mas afinal, que importa esse desdém da história? Se é precisamente através dessa falha que se vê a figura majestosa do soberano mestre ostentar-se em pleno fulgor, que outra individualidade cantada nas páginas da história logrou jamais impor-se como Jesus Cristo? Quem como ele conseguiu assinalar sua travessia por este orbe com sulcos tão indeléveis? Indelével, meu caro ouvinte, é o que não se pode apagar. E Pedro de Camargo continua: onde aquele cuja memória se haja perpetuado como a sua, acentuando-se cada vez mais vivamente nos corações à medida que o tempo decorre, os séculos que se sucedem sobre as gerações que passam, longe de empanarem o brilho do seu nome, fazem-no antes refulgir, cada vez com mais desusado esplendor. Só ele é o astro cujo brilho se vem intensificando progressivamente, ao invés de esmaecer, como sucede àqueles que a história esculpiu no firmamento de suas páginas. Jesus, por isso, prescinde, sem prejuízo, de todo que a seu respeito pudesse, porventura, dizer a história. Ele encerra em si mesmo a verdadeira história da humanidade. Jesus é a história viva do homem. A história são relatos do passado da humanidade. Jesus é a história do porvir humano. A história diz o que fomos. Jesus diz o que seremos. A história reflete as máculas e fealdades de nossa natureza inferior. Jesus assinala as belezas de nossa natureza superior. A história falseia em muitos pontos, arrastada pela influência de paixões rasteiras. Jesus é sempre a expressão da verdade para os que têm olhos de ver. A história é letra. Jesus é vida. A história é e será uma obra inacabada. Jesus é o modelo vivo, é o protótipo da perfeição para ser imitado. A história é a carne. Jesus é o espírito. A história é o repositório das contradições, dos atos de egoísmo, das lutas fratricidas. Jesus é o conjunto das harmonias, é o altruísmo, é o fiel reflexo do supremo amor. De tal sorte, por que havia Jesus de figurar na história, se ele mesmo é a verdadeira história do homem? História viva, completa, sem falhas, sem lacunas, sem erros. História que se não limita ao registro de um pretérito mesquinho, mas se desdobra em páginas brilhantes que nos acenam com um porvir glorioso. Quando o homem compreender o Filho de Deus, cairá de seus olhos o véu que lhe oculta o futuro, porque o Filho de Deus é a visão clara desse futuro. Então o homem saberá que Jesus, esse Jesus que está excluído da história, é em verdade a história de sua história. Podemos dizer assim, meu caro ouvinte, que hoje nós já temos alguns lampejos de aplicação do entendimento dos ensinamentos do Cristo, também apresentados pela ciência. É o caso da neurociência, que vem provando as diretrizes do bem exaradas por Jesus, suas palavras, ensinamentos e exemplos. Sabemos que o calendário cristão está dividido. Vamos elucidar esses conceitos.
Elucidando conceitos.
A divisão do calendário cristão em antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, conhecido como sistema Anno Domini, que significa Ano do Senhor, é uma estrutura cronológica que estabelece o nascimento de Jesus como divisor de águas da história ocidental. Esta divisão não foi adotada imediatamente, mas sim consolidada séculos depois, transformando a forma como o tempo é compreendido e registrado na civilização ocidental, impactando a cultura, a religião e a política. Essa divisão é um marco de uma nova era, colocando o cristianismo no centro da história humana. Proposta no século VI pelo monge Dionísio o Exíguo, a nova contagem visava substituir a era diocleciana, baseada no imperador perseguidor de cristãos Diocleciano, por uma contagem focada no nascimento de Jesus. Portanto, o Anno Domini, Ano do Senhor. Então, meu caro ouvinte, quando Pedro de Camargo afirma que Jesus encerra em si mesmo a verdadeira história da humanidade, que ele é a história viva do homem, está querendo dizer que seus ensinamentos são para sempre. Vamos elucidar este verso.
Elucidando o verso.
Jesus disse: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 35. Vejamos o que a Gênese de Allan Kardec tem a nos dizer sobre esta geração, sobre as palavras que jamais passarão. É o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, subtítulo Sinais dos Tempos, A Nova Geração. Item 1. Os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender estas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, é apenas a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira no que implica a negação da providência, e a segunda no que estas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas seu cumprimento. Então, meu caro ouvinte, assistimos a grandes transformações ocorrendo nos tempos atuais. Vemos que duas sociedades distintas estão se estabelecendo, apresentando suas características. A sociedade que buscou a opção da violência, do uso dos vícios, da apropriação do que não lhes pertence, o abuso dos sentidos e da anestesia de consciência, dividindo-se claramente da sociedade que busca o exercício do bem, da caridade, da reforma íntima, do trabalho ao alcance das suas próprias possibilidades, do exercício do bem através da consolidação da convicção dos valores do Espírito. Por isso, Pedro Camargo afirmou que a história é a carne e Jesus é o Espírito. Então, são esses dois elementos que estão sendo nitidamente exacerbados, um ou outro, estabelecendo a divisão desta sociedade. E certamente isso não é o fim do mundo, meu caro ouvinte. O fim do mundo não existe. O fim, na verdade, é estabelecido pela extinção das dores, o fim das dores, o fim da violência, o fim da enfermidade, o fim da miséria. Portanto, o fim do mundo da violência, o fim do mundo da miséria, o fim do mundo das dores e das doenças. Quando a natureza vai se apresentar espontaneamente no exercício das leis naturais, que são as leis de Deus, que estão escritas em nossas consciências, e que, ouvindo a voz do coração e essa mesma voz da consciência, nós teremos qualificação para o uso do livre-arbítrio e o restabelecimento da saúde diante da justiça divina, preenchendo todo o vazio que a matéria não pode preencher na sua ilusão passageira. Portanto, o cumprimento das leis da natureza em nossas vidas. Vamos continuar estudando Jesus e a história já já no próximo bloco.
Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo Jesus e a História. Já vimos que suas palavras não passarão, porquanto Jesus é a história da própria humanidade. Mas Jesus também prometeu a todos nós, meu caro ouvinte, que ficaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Vamos retirar este véu.
Retirando o véu.
No versículo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, em outra versão da Bíblia. Essa promessa encerra o Evangelho de Mateus. No seguinte contexto, faz parte da grande comissão onde Jesus envia seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações. É uma promessa de presença contínua, cuidado e amor de Jesus, assegurando que os seus seguidores não estamos sozinhos, meu caro ouvinte. Todos os dias indica a constância dessa presença, abrangendo dias bons e difíceis. Então, meu caro ouvinte, todo aquele que tem por Jesus, por referência, por guia da humanidade, por exemplo maior de sua vida, é seu seguidor. Então somos seus discípulos. E incansavelmente Jesus permanece trabalhando, batendo a porta dos nossos corações, dos nossos lares, de todas as oportunidades na sociedade para despertarmos no sentido de cumprirmos com seus ensinamentos. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
Diretrizes libertadoras.
O versículo abre aspas: eis que estou à porta e bato, fecha aspas. Encontra-se em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É um convite à comunhão e ao arrependimento, simbolizando Jesus buscando entrar nos nossos corações, meu caro ouvinte. E buscando a doutrina espírita, ainda na obra A Gênese de Allan Kardec, no mesmo capítulo 18, agora o item Os Tempos São Chegados, o item 2, Allan Kardec esclarece: tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que tem sucessivamente tornado habitável por seres de mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do adoçamento dos costumes, ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais. Os homens concorrem-no pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso acontece de duas maneiras: uma lenta e gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional, mais rápido que marca, pelos caracteres talhados, os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens são, de alguma sorte, fatias em seu conjunto, porque são submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. É porque o movimento progressivo se torna, por vezes, parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e por outras vezes, geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que seja efeito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação elas são chegadas para a maturidade dos frutos e a colheita. Então, meu caro ouvinte, tanto o orbe terreno, a Terra por si mesma, fisicamente, sofre o seu progresso natural pelas leis da matéria, assim também nós, espíritos, somos convidados a reformular conceitos, atitudes, interesses, propensões a serem substituídas por convicções num ideal maior, ou seja, a melhoria intelectual e moral, pois a qualidade do orbe se dá pela qualidade de seus habitantes. Então vemos a escolha de muitos buscando se afastar do bem, vivendo o imediatismo e o materialismo. Por outro lado, surgem os indivíduos que buscam a Jesus, escolhem Jesus como recurso pedagogo, como oportunidade e ferramentas de trabalho do bem, talhando a si mesmo uma nova escultura, esculpindo a própria alma, esforçando-se pouco a pouco, através da sua intenção de melhorar-se, consorciando-se no propósito do bem, compromissando-se voluntariamente com o trabalho de luz, dentro das diretrizes do Evangelho do Mestre. E assim essas duas sociedades se destacam. Eis aí o que Jesus propôs a Pedro, que disse que não arrancaria o joio antes de deixasse que ele crescesse, porque ele temia, arrancando o joio, também arrancasse o trigo, que esperaria crescer. Eis que estamos vendo crescer as duas sociedades juntas. Vamos agir normalmente, meu caro ouvinte. Vamos viver nossas vidas sem medo. Vamos trabalhar no bem. Vamos sair de casa. Vamos trabalhar no compromisso assumido dentro do nosso núcleo religioso. Vamos divulgar essa doutrina. Vamos vivenciá-la para que possamos trilhar o caminho do trigo e nos libertar de todo o mal com Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
Mensagem do Mestre.
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 1 a 12. Façamos a história de nossas vidas trilhadas na luz da vida de Jesus hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.